Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Rejubile-se, regozije-se, enche o seu coração de alegria, júbilo, porque os bilionários americanos ficaram US$ 1 trilhão mais ricos, ou mais bilionários ainda, com a pandemia. Que tal? Não é uma notícia absolutamente inspiradora, animadora, empolgante? Não. Na verdade, nada contra o lucro, nada contra a livre iniciativa, mas eu confesso que essa notícia pega um pouco de mau jeito, sobretudo porque estamos falando aqui, muitos deles são os Jeff Bezos da vida da Amazon, são aqueles caras que surgiram graças ao digital. E eu me lembro, pelo menos foi por isso que eu entrei no digital, eu trabalhava em outra coisa antes, eu entrei no digital há 24 anos atrás, porque eu imaginava que a gente estava ali descortinando, um mundo mais transparente, mais justo, mais diverso, o que eles chamavam de exuberância irracional. Bom, pois bem, a gente tinha uma certa, sei lá, uma certa visão de futuro em que, o mundo não seria controlado por monopólios, como a gente olhava aqueles monopólios de mídia, monopólio disso, monopólio daquilo, monopólio do governo. Não, a gente imaginava outra coisa, basicamente outra coisa. E para mim, pelo menos, é um pouquinho incômodo imaginar que nessa pandemia, não só onde tem tanta gente morrendo aqui no Brasil, quando já somos 155 mil famílias aí que perderam alguém, 155 mil mortes, as mortes diárias estão na faixa aí de 500, 600, continua sendo uma tragédia em câmera lenta, mas não só por causa das mortes, mas também quem sobreviveu não sabe muito bem como sobreviver, como pagar as contas, como trabalhar, como ganhar dinheiro. Muita gente aí, eu também me coloco nessa, quer dizer, qualquer perspectiva que eu tinha de receita subiu pela janela. Enquanto isso, algumas figuras estão aí acumulando US$ 1 trilhão a mais. Se eu não me engano, a fortuna do Mark Zuckerberg cresceu 100 e tantos%. Eu vou dar o link aqui para vocês também comemorarem, não é? Assim, cara, que coisa insana. Faz alguns anos já que está claro para todo mundo que, de alguma maneira, o digital tem promovido uma concentração brutal, não só de dinheiro, mas de poder dessas empresas. É lógico que hoje vocês devem estar vendo em canais mais competentes do que o nosso aqui, alguém comentando que o governo americano agora está pegando no pé do Google, vai processar o Google por monopólio no setor de busca, embora provavelmente isso tenha um fundo político. São republicanos que estão aí se vingando dessas empresas que eles acham que de alguma maneira prejudicam a candidatura do grande Bozo, pois bem, talvez tenha um fundo político, mas de qualquer maneira, isso era uma bola cantada. Mais cedo ou mais tarde, essas empresas, elas já estavam meio na mira do Congresso, mas tem gente melhor do que eu para comentar isso. Mas de qualquer maneira é isso, tá bom? US$ 1 trilhão. Vamos mudar de assunto, vamos falar de alguma coisa um pouco mais interessante. Vamos mudar 300 milhões de quilômetros de distância de assunto. Ontem eu recebi um alerta no meu celular. Quando eu fui ver o que que era o seguinte: olha, a NASA está ao vivo porque a gente está transmitindo ao vivo a missão OSIRIS-REx. Ok, o que que é essa missão OSIRIS-REx? O que acontece é que não só a NASA, outros países, o Japão também, estão tentando aí entender um pouco melhor asteroides, esses corpos celestes que estão aí, que de vez em quando caem na cabeça de algum dinossauro, ou passam raspando, ou se negam a acertar Brasília em cheio. Mas, pois bem, esses corpos celestes, meteoros, asteroides, etc. e tal, eles podem trazer, trazer não, fiquem aí, pelo amor de Deus, mas eles podem conter respostas para a origem do universo, para a origem da vida. Pois bem, e a NASA estava numa missão já há um tempinho. Como é que chama o asteroide? Acho que é Bennu, 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 Bennu. O asteroide é feio, tá bom? Ontem, anteontem, eu já estava vendo algumas animações mostrando o bendito asteroide. O asteroide está a 300 milhões de quilômetros, mais ou menos o dobro da distância da Lua, né? Um pouco menos. Está tão longe que, olha que engraçado, né? Se você manda um sinal, né, para a sonda que está indo lá, os íris, você manda o sinal para a sonda, demora 18 minutos para chegar. Não vamos nos esquecer que nada no universo é mais rápido do que a velocidade da luz, e mesmo assim a velocidade da luz demora 18 minutos para chegar e 18 para voltar. Então é uma relação aí, não é uma relação muito dinâmica. Mas de qualquer maneira, mandaram uma sonda. E tem uma questão muito interessante aqui, antes de mais nada, é que eles tinham imaginado, olha, bom, esse asteroide, de acordo, né, com as nossas previsões, deve ser uma bola de poeira, né, deve ser uma poeira, deve ser mais ou menos quando você sacode o aspirador, ali, deve ser uma bola de poeira. Então, para coletar isso vai ser fácil, a gente faz ali uma sonda que tem algum tipo de aspirador, que encosta o aspirador no asteroide, né, puxa ali uma amostra e coleta essa amostra, certo? A ideia, aliás, eu não comentei com vocês, não era só olhar, tirar foto, fazer um mapa tridimensional, a ideia era pegar uma amostra e trazer de volta, hein? Nada mal, trazer de volta, puxa vida, vai ser, bom, vamos lá. Mas a história é interessante porque a NASA teve que morder a língua, porque a hora que a sonda chegou mais perto, descobriu que esse bendito asteroide, ele tem mais ou menos o tamanho de um arranha-céu, tá bom? Ele tem, sei lá, algumas centenas de metros. Ele não é colossal, não é um planeta, mas também não é, sei lá, uma bola de gude. Ele tem aí o tamanho de alguns quarteirões, tá bom? É isso. É ok. Ele, bom, quando ela chegou mais perto, falou, ups, erramos. Por que erramos? Porque a superfície desse asteroide, ao invés de ser, sei lá, empoeirada, como é a superfície da Lua, a Lua é coberta de um pó muito fino, né, os regolitos. Ok, tem uma pedra aqui, outra ali, tá, mas no geral ela é coberta de pó. Não, na verdade, o asteroide é um saco de gatos de pedregulhos, parece um monte de pedregulhos, alguns deles grandes, do tamanho de um ônibus, do tamanho de um prédio pequeno, de 3 andares. O bendito Bennu é muito pedregoso, e isso muda completamente os planos, porque a ideia dos caras era o seguinte, bom, como o negócio deve ser ali suave, né, como diz o meu, vários amigos, né, suave, bom, vai ser fácil, a gente chega perto, né, a sonda chega perto, encosta algum tipo de aspirador, puxa e vambora. A questão é, não, para os caras acharem algum lugar ali que fosse um pouquinho menos pedregoso, um pouquinho menos acidentado, cara, a sonda ficou dando volta no maldito asteroide um tempão, mapearam o bicho inteiro em 3D. Aliás, ficou muito bom, tem uma série de simulações, tem até uns aplicativos, se eu não me engano, acho que no próprio Instagram você pode fazer um Bennu girar em volta da sua cabeça. Bom, é feio, tá? Não é, que, não é nada estranho, não é Saturno, não é uma coisa bonita. Bom, em suma. Bom, com auxílio, né, de mapeamento tridimensional, tá, os caras ficaram ali dias e dias tentando escolher algum lugar que era menos áspero, algum lugar que era menos difícil para a sonda encostar ali o seu aspirador. Bom, escolheram, e ontem era o dia em que a sonda ia tentar se aproximar, né, tocar o asteroide, sugar uma amostra e ir embora. E isso estava sendo transmitido ao vivo, e eu assisti ao vivo. Muito legal o entusiasmo, né? Tá todo mundo super tenso, e num certo momento uma voz praticamente robótica. Tomara que aquilo seja um robô, não seja uma pessoa, porque se uma pessoa fala daquele jeito, eu tenho até medo de encontrar essa pessoa. Uma voz anunciou, numa voz super esquisita, fria, dizendo, olha, a gente conseguiu completar a missão, a gente conseguiu tocar, e todo mundo fez festa, pulou, etc e tal. O que é mais interessante, eu fiquei olhando a sonda, a primeira coisa que me veio à cabeça é um pernilongo, porque a sonda ela tem lá uma parte central, que é como se fosse um corpo, ela tem, parecem asas, mas não são asas, na verdade são duas telas para coletar energia solar, mas como é uma para cada lado, e elas são meio retangulares assim, parecem duas asinhas. E o aspirador, na verdade, é um tubo comprido, articulado, né? Articulado, tem que ser. Articulado com, um aspiradorzinho na ponta. Então eu falei, cara, isso é um pernilongo, né, que vai aí sugar o coitado do, asteroide desavisado. A questão é, pernilongo não é uma imagem muito boa, porque o pernilongo pousa, né? Essa sonda não pousa, ela fica, o que deve ser, aliás, um trabalho desgraçado, porque ela tem que estar na mesma velocidade, na mesma rotação de um asteroide que é pequeno, né? Não é a coisa mais simples do mundo você alinhar ali, ficar paradinho. E essa história de ficar paradinho me fez lembrar de beija-flor. É como se essa sonda fosse um beija-flor, ela estende um bico muito comprido, suga uma amostra, coleta isso, né? E se tudo deu certo, em algum momento ela começa um longo procedimento de volta. Muito, assim, eu achei legal, eu achei emocionante, sobretudo porque, e aí vem de novo a questão de tempo, que vai ser uma, coisa um pouco recorrente no episódio de hoje. Quando eu falo, eu estou assistindo ao vivo ao que a NASA está transmitindo, eu sei que tem um delay, né? Você sabe que tem um delay, qualquer quem joga game online sabe que alguma coisa tem delay, então não é exatamente em tempo real, quer dizer, é em tempo real, é ao mesmo tempo, agora começa a entrar em jogo a questão da relatividade. A questão da relatividade, você não pode falar de um agora que valha para todo mundo, porque é, a sonda, naquele, enquanto os caras estavam ali na NASA recebendo informações da sonda, que para eles é agora, na verdade aquilo já aconteceu há 18 minutos, porque qualquer coisa que aconteça, que a sonda transmita, demora 18 minutos para chegar, então ela aconteceu 18 minutos atrás, só que não tem como você pensar no mesmo agora. Você e a sonda não estão no mesmo agora. Né? Aliás, eu e os caras da NASA também não estamos no mesmo agora, mas é que a distância é muito menor, então nem, a gente nem percebe tanto. Mas quando a distância aumenta, é difícil você falar agora. É que não dá para ser mais rápido do que isso. Né? O mais rápido que você consegue, o menor delay, aí, o menor, chama aí de latência, que qualquer coisa que você consegue ter, nesse caso é 18 minutos. É como se eu olhar para o sol agora. Eu não estou olhando para o sol agora, eu estou olhando para o sol de 8 minutos atrás. O que o sol está fazendo agora, eu não tenho a menor ideia, porque não tem como saber. Porque qualquer informação do sol, de repente o sol explodiu, eu nem estou sabendo. Né? Qualquer, aliás, mesmo se o sol tivesse sido abduzido, bum, desapareceu, primeiro, a gente ia demorar 8 minutos para descobrir, e mesmo a gravidade do Sol, porque a gravidade em princípio também se propaga na velocidade da luz, o planeta ia continuar girando como se nada tivesse acontecido. Aí uma bela hora, tudo ia mudar drasticamente. Mas, pois bem, tempo. Eu estou contando essa história de tempo, eu já vou pegar carona nessa história aqui. Física quântica, aquele assunto, né, daqueles Don Juans de Araque, que, né, ou então aquele papo que você ouve quando vai fazer algum tipo de terapia alternativa, né? E logo logo alguém acende um incenso e toca um pandeirinho. Bom, pois bem, física quântica, que é aquela coisa que todo mundo parece ter alguma intuição a respeito, embora seja completamente incompreensível, sobretudo para os próprios físicos. Pois bem, física quântica, ela tem uma série de coisas bizarras, para dizer o mínimo. Uma delas, que acho que todo mundo já ouviu aqui, é a história do emparelhamento, do entanglement. Né? Você consegue criar, sei lá, duas partículas que são praticamente irmãs. Elas têm um tipo de conexão estranha, que é esse emparelhamento, que é o seguinte, o que acontece com uma, acontece com a outra. Simples assim, como se fosse algum tipo de, sei lá, gêmeos estranhos, gêmeos microscópicos. O que é estranho é que se você afasta essas partículas, o que acontece com uma continua acontecendo com a outra. Né? Se uma muda, a outra muda ao mesmo tempo. Né? E você pode afastar o quanto você quiser. E aí não tem nenhuma explicação por que isso acontece. E o que é pior é que tudo indica que isso aconteça instantaneamente. De novo, vou repetir, a noção de instantâneo, quando a gente pensa em velocidade da luz, a gente pensa no Einstein, na relatividade, não existe instantâneo, porque qualquer coisa se propaga na velocidade da luz. Pode ser, é bem rápido, nada mal, mas não é instantâneo. Mas acontece que essa estranha sintonia entre as duas partículas, o emparelhamento, o entanglement, parece ser instantâneo. Então a questão é, isso viola ou não viola a relatividade do Einstein, porque não deveria ser instantâneo. Então, o Einstein nunca gostou dessa história, sempre achou isso estranho, até hoje isso é um problema, é uma questão, né, a ser resolvida, como assim é instantâneo? Mas, por exemplo, parece instantâneo. Mas tem outra coisa que também parece menos famosa, menos sexy, né? Não dá para usar isso numa cantada, eu acho, que é a questão do tunelamento quântico. Lá vamos nós. Tunelamento quântico é o seguinte, eu estou em cima do chão, certo? Eu não, né, posso pular o quanto eu quiser, eu não vou conseguir atravessar o chão. Mas se eu fosse, por exemplo, um elétron, que não teria, em princípio, nenhuma condição de atravessar o chão, talvez, não é impossível, é raro, mas o elétron pode simplesmente aparecer do outro lado. Ups, ele apareceu do outro lado do chão. É como se eu aparecesse no térreo. Como é que você apareceu no térreo? Como assim? Então, no mundo quântico é possível que uma partícula atravesse alguma coisa que ela não devia atravessar. Simplesmente ela aparece do outro lado. Hello! Isso não é tão absurdo assim, não é tão raro assim. Isso existe, não é fantasmagoria, porque o Sol, que está brilhando, aliás, pelo menos estava 8 minutos atrás, não sei se mudou alguma coisa, mas até 8 minutos atrás, o Sol estava aceso, né, que nem uma fogueira insana, por causa da fusão nuclear. E a fusão nuclear, né, fusão quer dizer que duas coisas se fundem, certo? Dois átomos de hidrogênio se fundem e viram um átomo de hélio. Falando assim, parece fácil, exceto pelo fato que, hashtag, só que não. Em princípio, por mais que tenha uma gravidade enorme, tenha um peso gigante, uma pressão colossal, uma temperatura imensa, isso sozinho não basta para que os dois átomos se fundam. Não é bem assim, não é porque botou junto ali, serviu um champanhe, não é bem assim. Mas mesmo assim acontece. Por que acontece? Porque em alguns casos, raríssimos, por assim dizer, eles se encontram, eles vencem a barreira. E como é que eles vencem a barreira? Pelo mesmo fenômeno do tunelamento quântico. Embora o tunelamento, esse tunelamento é como se tivesse um túnel, é como se eu tivesse aberto um túnel no chão e saído do outro lado, como se o elétron tivesse aberto um túnel e atravessado uma barreira, é como se as partículas no Sol tivessem aberto um túnel e se encontrado, apesar de tudo, isso é tunelamento quântico, isso acontece, por isso que o Sol está aceso lá em cima, então existe. Eu sei que é bizarro, mas existe. Mas tem uma outra questão que é a seguinte, ok, vamos imaginar que um elétron, uma partícula, ela atravessou uma parede. O que quer dizer que ela atravessou uma parede? Ela desapareceu de um lado e apareceu do outro? Ou ela efetivamente atravessou a parede? Ou seja, ela passou algum tempo ali no meio. Dá para medir? Então, essa é uma saga faz décadas. Dá para medir o que aconteceu? Quanto tempo ela ficou dentro da parede? Ou quanto tempo demorou entre ela estar de um lado e estar de outro? Bom, aí, meu caro, são os melhores, e minhas caras também, são as melhores mentes do mundo batendo cabeça, mas tudo indica que esse tunelamento, essa passagem aí pela parede, né? Parece algum X-Men, né? Aliás, tinha um X-Men que eu achava muito interessante, era um X-Men que atravessava a parede, um cara meio roxo, com rabo de diabo, mais ou menos que nem aquele cara do X-Men. Tudo indica que isso aconteça mais rápido que a luz. Ups, temos um outro problema. Então, além do entanglement, aparentemente ser mais rápido que a luz, o tunelamento quântico, ou seja, né, o cara atravessar uma barreira que ele não deveria atravessar, aparentemente é mais rápido que a luz. Eu achei isso fascinante, eu nunca tinha pensado nisso. Os caras estão quebrando a cabeça, eu vou dar uns links aqui para vocês verem a dificuldade que é os caras cronometrarem essa história. E já que a gente, para esquecer dos trilionários, a gente está pensando no cosmos ou na física, alguma coisa que não tenha gente oportunista e ambiciosa, tem uma ambição humana aqui que é tentar descobrir esse bendito mistério da matéria escura, tá bom? Dark matter. Hoje está parecendo, né, um congresso de grandes problemas da física. Mas o artigo é muito interessante porque com o que a gente sabe da física, junta aí Newton, Einstein, tudo, É, a gente entende bastante coisa, mas o universo tem alguma coisa esquisita, a conta não fecha. Ele não deveria ter se expandindo tão rápido, as galáxias não deveriam estar girando tão rápido. Tá faltando, tem alguma coisa aí que a conta não fecha. Então, para fechar essa conta, para a expansão do universo, a gente imaginou o que eles chamam de energia escura. Tem que ter alguma energia escura, que a gente não sabe qual é, que acelera o universo. É como se fosse uma gravidade ao contrário. Tá? E, bom, as galáxias estão girando que nem umas loucas, mas não está tudo saindo por aí, né, que nem um rodopio. Alguma coisa está segurando isso. O que está segurando isso? Bom, a gente não sabe o que é. Na falta de um nome melhor, a gente chama de matéria escura. Então é engraçado, porque a energia escura repele, a matéria escura, em princípio, atrai. Tá? Só que a questão é a seguinte, mas que diabo uma matéria escura é essa? Porque a física, pô, as equações estão funcionando bem, né? Dentro, tirando esses dois problemas de dimensões astronômicas, de resto a física vai bastante bem, obrigado, não está faltando nenhuma partícula, não está faltando nenhuma energia, está tudo bem. Né? Mas o que acontece, e essa é uma questão muito interessante, os caras estão tentando construir detectores para ter alguma pista de que diabo é feita a matéria escura, né? Porque em princípio ela não interage com nada, ela é transparente, ela não emite luz, a única coisa que ela faz é atrair gravidade, né? Pois bem, e aí eu estou contando essa história toda porque tem um experimento muito singelo, singelo até a página 3, porque deve custar uma fortuna, mas a ideia é simples. A ideia é a seguinte, imagina que você tenha uma caixa fechada gigante, uma caixona, né? 100 metros por 100 metros, 10 metros por 10 metros por 10 metros, sei lá. Uma caixa gigante com vários pêndulos dentro. Vários pêndulozinhos pendurados, tá bom? A questão é a seguinte, bom, eles estão ali meio que, né, você pode isolar o máximo que você puder, mas eles estão ali meio tremendo um pouquinho, balançando um pouquinho, tem sempre essa coisa meio aleatória, que é devido a calor, devido a todo tipo de interferência, eles estão ali meio, né, estão ali cada um cuidando da sua própria vida, quietinhos. A ideia dos caras é a seguinte, se por acaso, né, uma partícula de matéria escura passar pelo meio desses pêndulos todos, isso vai atrair, vai desviar os pêndulos na trajetória, né? Se ela passar no meio de alguns pêndulos, esses pêndulos vão de alguma maneira desviar, e isso vai ser, se você colocar um monte de pêndulo, né, encher uma caixa em pêndulos de diferentes alturas, tal, vai parecer alguma instalação de arte moderna, um monte de coisa pendurada no teto. Se alguma coisa passar pelo meio, os pêndulos vão mudar um pouco a maneira como eles oscilam. E como é que eles vão controlar isso? Obviamente com lasers, é sempre laser, né? Os lasers vão controlar como os pêndulos oscilam. A ideia dos caras é ter 1 bilhão de pêndulos, um monte de pendulinho, tá bom? Uma festa junina de pendulinhos pendurados com um monte de laser acompanhando para ver se acontece alguma coisa. Aí você fala, bom, por que tanto pêndulo? Mas por que tanto? Um, né? Por que você vai colocar dois? Mas por que você vai colocar 1 bilhão de pêndulos? Por uma razão interessante, eu acho pelo menos interessantíssima, que é a seguinte, se você colocar lá, vamos supor, você coloca meia dúzia de pêndulos, tá? A coisa chata é que provavelmente a interferência, o efeito causado pela matéria escura vai ser muito pequeno. Vai ser muito difícil você isolar do ruído de fundo, de tudo que está acontecendo em volta. Então, ou você isola esses pêndulos estupidamente bem, o que é muito difícil, né? Ou então eles fizeram um caminho oposto. Coloca 1 bilhão de pêndulos de uma vez, tá certo, quem vai ser afetado? Alguns só. Mas o que acontece é o seguinte, se você desencanar um pouco do ruído, você fala, bom, o ruído é meio aleatório, tá? Então estão todos vibrando aleatoriamente. Então, em média, não está acontecendo nada. Se algum desses pêndulos desviar da média do ruído, então aconteceu alguma coisa. Olha que interessante, ao invés de tentar um silêncio absoluto, eles incorporaram um ruído médio. Tem um ruído ali que é meio inevitável, que é meio randômico, que tem a ver com, sei lá, com tudo que você pode imaginar, entropia, seja o que for. Agora, quando tiver um desvio do ruído, eu achei legal, né? Você tem 1 bilhão de sensores que não são tão bons assim, né? Mas se você levar em conta a estatística, isso talvez ajude a achar alguma coisa. Achei bem legal. Bom, vamos voltar um pouco para a questão das plataformas. Mas eu quero. Vocês já devem ter visto essa história do Twitter, não sei. Eu conto aqui. A história é a seguinte: o New York Times fez uma reportagem difícil de justificar, eles devem estar muito arrependidos e tal, levantando dúvidas sobre, se eu não me engano, sobre o filho do candidato à presidência, o Biden. Né? Então era uma matéria duvidosa, esquisita, que não deveria ter ido para um grande jornal e tal, e no fim. O Twitter e o Facebook resolveram, opa, a gente não vai divulgar essa notícia, porque essa é uma notícia duvidosa. Então, eles tiveram essa iniciativa de boicotar essa notícia. O que acontece? O que eu quero contar para vocês é a história da comparação que eles estão fazendo. Ah, falou, olha, o que aconteceu depois disso foi o fenômeno Barbara Streisand. O fenômeno Barbara Streisand não é alguma cantora nariguda que por acaso faz o meu tio chorar. Não, 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 esse não é o fenômeno Barbara Streisand. O fenômeno Barbara Streisand é o seguinte: eu lembro quando isso aconteceu, tá bom? Há muito tempo atrás, numa galáxia distante, né? O que acontece é que uma empresa nos Estados Unidos começou a tirar fotos aéreas. Muito comum, tem um monte de empresa aqui no Brasil que faz isso, foto aérea, tal. Antes de ter o Google Maps, tal, era útil, né, você ter fotos aéreas. Então, fotos aéreas da Califórnia, inclusive da região costeira. Aí o que acontece? Algumas pessoas descobriram que nessas fotos aéreas você podia ver a mansão da Barbara Streisand. Uma mansão ali em Malibu, em cima do mar, sensacional, tal. Aí o que acontece? A Barbara Streisand surtou, falou: pô, isso é uma invasão da minha privacidade, eu quero tirar a minha casa dessa história, tira essa imagem daí. E ela moveu uma ação. O que é engraçado é o seguinte: até ela mover a ação, eu acho que meia dúzia de pessoas tinha baixado aquela foto, né? Putz, ou seja, nada, não estava acontecendo nada. Na hora que ela chamou atenção para isso, todo mundo começou a baixar, todo mundo começou a compartilhar, isso saiu completamente fora de controle. De uma hora para outra, a casa dela virou uma sensação na internet. Isso se chama o efeito Barbara Streisand, quando você tenta esconder alguma coisa e a internet faz o quê? Torna isso massivamente popular. Pois bem, voltemos então para o caso do Twitter e do Facebook. O Twitter tentou boicotar essa notícia, adivinha o que aconteceu? A notícia teve uma visitação muito maior do que se não fosse o boicote. E aí eles tiveram. Bom, foi uma atrapalhada monstro, mas só para vocês terem um pouco mais de contexto histórico, essas coisas não estão acontecendo pela primeira vez. Esse potencial da internet de espalhar, como hei de dizer, caca no ventilador, vem de longe. E, aliás, vou fazer um comentário, não vou muito fundo nessa história, mas é realmente de virar o estômago. Eu estava vendo uma notícia que, inclusive, saiu no site da Technology Review do MIT sobre um robô, né? Os caras pegaram um robô que isso já tinha virado notícia há um tempo atrás, né? Alguém tinha feito um aplicativo que você pegava uma foto de uma mulher, mandava a foto para os caras, pagava uma grana, eles te devolviam a foto da mulher nua. Não que eles tivessem contratado um espião, não que eles tivessem hackeado a webcam, não que algum namorado tivesse se vingando, não. Era simplesmente um robô que tentava adivinhar, devia ter lá milhões de imagens de mulheres nuas e de pornografia. Ele tentava adivinhar e fazia ali uma imagem aparentemente convincente daquela mulher nua. Cara, isso já era medonho por si só, todo mundo caiu matando, o aplicativo foi, né, saiu do ar, por assim dizer. Só que não, né, essas coisas ruins, tudo que é ruim volta, né, na internet. E o que acontece? Tem um artigo aqui mostrando que no Telegram, que é aquele aplicativo que inclusive tem uma lista do Radinho, tem uma lista em que você pode submeter uma foto de uma moça e recebe de volta de graça uma foto de como essa moça seria nua. Isso está bombando, isso está sendo usado inclusive com fotos de menores de idade, isso é medonho, né? E a questão é: e aí? Como é que você localiza? Como é que você faz? O que que você faz a respeito? E aí eu me pergunto, Ontem, vou fazer um parêntese aqui, vai, um parêntese interessante. algum tempo atrás, uma editora inglesa chamada BookBoom, ela é uma editora que produz material para o mercado corporativo, conteúdos de capacitação e tal. Ela me convidou para fazer uma minissérie para o mercado corporativo. Eu fiz, era sobre cultura corporativa, etc. e tal. Tá, eu fiz, está lá, já divulguei aqui, vou dar o link de novo. Eu não sei como é que está indo, não sei se está vendendo. Tomara que sim, porque nessa altura do campeonato eu não sou o Jeff Bezos, né? Mas voltando, eles me convidaram novamente para tentar fazer algum outro tipo de conteúdo. E eu criei um conteúdo novo, justamente sobre como se comunicar, como se expressar, como palestrar. Assim que estiver no ar, eu assinei o contrato recentemente, assim que estiver no ar, eu aviso vocês. Eu, por enquanto, não ganho nada, eu só vou ganhar se um dia alguém comprar. Aliás, vou fazer um parêntese aqui. Ontem, o primeiro adesivo dos Raríssimos foi entregue, eu já recebi as primeiras fotos do adesivo dos Raríssimos, aparentemente foi um sucesso, fico muito feliz, e aparentemente, eu não tenho certeza, talvez alguém tenha comprado um pôster que eu coloquei na lojinha, e alguém também, e aliás um Raríssimo querido, comprou um exemplar do livro digital que eu coloquei na minha plataforma, aquela dos cafés lá, coffee.com. Então, realmente, eu sou um sucesso estrondoso de e-commerce, né? Eu consegui fazer um pôster, um adesivo e um livro. Uau, esse livro é interessante, outro parêntese aqui. Quando você coloca um livro para vender, um livro digital para vender no Coffee, você pode colocar uma tiragem limitada. Aí eu falei, bom, vou colocar uma tiragem limitada de 100. Pois bem, ainda tem 99. Devia ter feito uma tiragem limitada de 2, né? Pelo menos é um pouco mais. Mas, pois bem, de qualquer maneira, fico feliz. Aliás, agradeço os cafezinhos, é sempre interessante. Eu já até me perdi porque eu estava contando essa história toda, mas vamos lá. O que mais que tem para comentar com vocês? Ah, bom, já que eu estou falando de livro, o Bill Gates está lançando um livro que se chama Como Evitar um Desastre Climático. Eu já encomendei o meu. Tá, eu vou dar o link aqui, estou muito curioso o que ele recomenda. Ele tentou avisar a gente sobre a pandemia, não adiantou nada, ele está tentando avisar sobre mudanças climáticas, vamos ver se acontece alguma coisa. Eu tenho alguns comentários aqui de mudanças climáticas, eu tenho comentado bastante aqui, acho que foi ontem, inclusive, que eu comentei que a maior extinção de todos os tempos, né, que matou 90, 95% da vida no planeta, descobriram que o eixo central dessa história foram os oceanos, tá? Eu tenho falado aqui que os oceanos estão esquentando. E aí hoje eu tenho duas notícias, não necessariamente boas, não, pelo contrário, são meio bastante preocupantes. Uma delas é que eu já tinha comentado que o fundo dos oceanos está esquentando. Então, e aqui tem aqui a confirmação que tem eu nem sei como é que chama isso, é um mar de não sei o que, é um monte de água debaixo da Antártida, tá bom? É um lugar que é tipo a 2 mil metros de profundidade da Antártida, e eles estão percebendo que a temperatura está crescendo 5 vezes mais rápido do que o resto, o que não é bom, por várias razões, entre outras coisas, porque isso pode mudar tudo, desde o regime de alimentação, pode mudar as correntes, que pode mudar as chuvas. E aí eu vou conectar isso com uma outra notícia sobre, eu acho que eu já comentei isso no radinho também, sobre um outro fenômeno que eles chamam de blob. Blob é o título, é uma homenagem, é uma coisa que me deu muito pesadelo quando eu era criança. Eu detesto filme de horror, sempre detestei, e quando era criança eu tinha pavor, eu simplesmente odiava. Eu lembro que quando era criancinha passou lá um filme que se chamava The Blob, A Coisa, que era uma gosma completamente amorfa que ia comendo tudo que tinha pela frente, né? Eu fiquei embaixo do cobertor apavorado. Pois bem, inspirado nessa criatura medonha, os caras estão chamando de blob algumas massas de água quente no oceano. E eles detectaram aí um blob, uma massa de água quente no oceano do tamanho do Canadá. Vamos nos lembrar, 9 milhões de quilômetros quadrados. É maior que o Brasil. O Brasil tem 8 milhões e tanto. Então, uma massa de água quente, né, com a temperatura alguns graus acima, não é 0, nada, alguns graus acima, maior que o Brasil. O que isso quer dizer é desastre. Porque isso não só muda regime de chuvas, isso faz com que toda o ecossistema entra em parafuso, você vai, cara, gigante, imagina só essa maldita blob. E aí tem uma questão que eu achei esse número interessante, quando o oceano aquece, isso é muito curioso, praticamente 90% do aumento da temperatura na Terra é absorvido pelo oceano. Tá? Essa energia é grande parte absorvida pelo oceano. E tem uma coisa que é complicada aqui, isso é para quem, né, ainda lembra do vestibular. O que acontece? Se você tiver 1 metro cúbico de ar, tá bom? Quanta energia você precisa colocar ali para subir 1 grau a temperatura? X. Se fosse de água, você ia precisar de 1000 vezes mais. O que isso quer dizer é o seguinte, se o oceano subiu 1 grau, você fala, é 1 grau. Isso quer dizer uma quantidade brutal de energia. 1000 vezes mais energia está ali do que se o ar tivesse subido 1 grau. Certo? Certo. E o que é pior é que mesmo que a gente imediatamente pare, o que é impossível, a não ser que o coronavírus, né, tome algum rumo e mate todo mundo, mesmo que a gente pare tudo, o oceano já esquentou. Já esquentou. E já esquentou com uma quantidade de calor simplesmente inacreditável e vai demorar muito tempo para essa coisa reverter. Pois bem, pois bem. O que mais que tem? Já falei do tunelamento quântico. Tem uma coisa extremamente interessante aqui. Placebo. 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 Placebo é aquela coisa que é água com açúcar, é água com salzinho e tal, e que, na verdade, pode funcionar como um remédio. Placebo normalmente é usado ou por homeopatas, né, bem ou mal intencionados, né, mas bom, depois eu entro nesse mérito, tá bom? Logo, logo entra aí. Mas a questão é a seguinte, placebo. Quando você vai testar um medicamento, como é que você vai saber se ele funciona? Então você faz o seguinte, você divide as pessoas em grupos, algumas pessoas recebem um medicamento e outras recebem placebo, ou seja, alguma coisa inofensiva, alguma coisa que não faça a menor diferença. Água com açúcar, uma bolinha de sei lá do que, nada, e não deveria fazer efeito nenhum. Mas você não conta para a pessoa que ela está tomando alguma coisa inócua, você não fala nada. E isso é uma questão complicada do ponto de vista ético, e é isso que o artigo aqui trata. Muitos médicos se sentem desconfortáveis de prescrever alguma coisa que não tem efeito nenhum para um paciente que acha que vai sarar. Ele fala, pô, estou enganando o cara. Aí tem uns que racionalizam, não, tudo bem, é lógico, é um engano, mas no fundo a humanidade se beneficia, porque a gente vai perceber o que funciona, o que não funciona. Mas a questão é, pô, você está enganando alguém. O cara chegou lá com dor nas costas, você dá para ele água com açúcar. E aí? E aí, então, alguns cientistas começaram a fazer uma pesquisa um pouco diferente. Vamos fazer o seguinte, a gente dá para o cara, tem dois grupos aí, a gente cria dois grupos, para um grupo a gente dá um placebo dizendo que é remédio, tá bom? Para o outro grupo você dá um placebo dizendo, olha, isso daqui é placebo, tá bom? Não vai adiantar nada, é um placebo. O que acontece é que misteriosamente, mesmo sabendo que alguma coisa é placebo, as pessoas se sentem melhor. Isso é muito estranho. A natureza humana é bizarra. Não só a natureza humana, mas a nossa própria biologia. Alguma coisa ajuda o nosso sistema, a nossa saúde. Talvez a ideia de que você esteja fazendo alguma coisa a respeito, de que alguém esteja se preocupando com você, que você não está sozinho. Porque toda vez que você está isolado, se sente sozinho, sem esperança, sem nada, isso provoca uma série de desdobramentos na sua saúde, gera estresse, inflamação e tua saúde piora. Então, um placebo, mesmo sendo chamado de placebo, não deixa de ser um cuidado. Você está interagindo com alguém está cuidando de você, você está fazendo alguma coisa a respeito. O placebo, mesmo a pessoa sabendo que é placebo, o efeito não é zero, tem algum efeito. Isso é muito perturbador. Eu vou dar um artigo para vocês darem uma olhada aqui. Eu gostei de tudo, desde a questão ética até a maneira como a nossa saúde responde a um cuidado que, em princípio, deveria ser inócuo. Né? E aí, desculpa a brincadeira com homeopatia, eu brinco até com uma certa propriedade, porque a minha família se tratou com homeopatia a vida inteira. Eu também visitei homeopatas até, sei lá, 10 anos atrás. Mas eu acho que se tem algum efeito, é lógico que algumas coisas ele deve ter efeito, sei lá, a arnica deve ter certamente componentes que promovem algum tipo de cura. Mas aquele princípio da diluição, da potência, de doses infinitesimais, cara, na boa, para mim, eu acho que é o placebo que funciona. Eu sei que eu me sentia melhor, mas eu me sentia melhor porque eu ia até o médico, eu conversava com alguém, o cara se preocupava comigo, ele prescrevia, eu ia lá, comprava, tomava. Eu acho que só isso já fazia 95% do efeito. Desculpa se eu estou aqui de alguma maneira desautorizando toda uma disciplina, toda uma categoria, mas, puxa, é difícil. É difícil porque as evidências científicas em favor da visão homeopática ainda continuam bastante tênues. E se alguém conseguir trazer uma evidência um pouco melhor do que o efeito placebo, eu vou ser o primeiro a divulgar aqui. Porque, afinal, se eu estou aqui dizendo que tunelamento quântico funciona, né, por que que uma dose infinitesimal de alguma coisa diluída em água destilada não vai funcionar? Né? Então, eu estou aqui aberto, por favor, mas, por enquanto, eu prefiro ficar fascinado com o efeito placebo ou com o quanto a nossa saúde reage simplesmente à sensação de estar sendo cuidada. Eu achei isso muito interessante, muito interessante. Tem um artigo, um assunto aqui que me fascina e eu espero conseguir ver algum tipo de desdobramento disso, que é o seguinte: línguas. O que esse artigo diz que na história da humanidade, hoje existem milhares de línguas, certo? Milhares de idiomas, etc. e tal. Mas existem muito mais línguas que foram perdidas. Perdidas para sempre, são línguas mortas, são línguas que não existem mais, que ninguém fala. Então, provavelmente, a gente tem mais línguas mortas do que vivas. E também tem aquelas línguas que estão ali e a gente não consegue traduzir. Eles chamam de lost languages. Né? São línguas que... Como é que você traduz aquilo? Você não entende o alfabeto, você não sabe a gramática, isso sempre foi um drama. Né? Tem algumas, sei lá, línguas que... algumas coisas históricas, tipo a pedra de Roseta, quando a gente conseguiu descobrir ali aquela pedra que ajudava a traduzir os hieróglifos, porque afinal era o mesmo texto em três idiomas, dois dos quais a gente conhecia só o hieróglifo que não. Né, sei lá, os escritos maias, a gente com o tempo veio descobrindo, mas normalmente dá muito trabalho. Facilita muito se você tem ideia se aquela língua é derivada ou ela é parente, por assim dizer, de alguma língua conhecida. Ah, pô, será que isso aqui é uma língua semítica? Ah, será que isso aqui veio do grego? Será que isso daqui é uma derivação do aramaico? Então isso facilita, mas o saco é quando você não tem a menor pista. E tem um artigo aqui bastante interessante, que os caras estão usando inteligência artificial justamente para tentar, estão criando um algoritmo, na verdade, para tentar traduzir, identificar, entender línguas sobre as quais a gente não tem pista nenhuma. Isso é extremamente interessante. Né? Se não me engano, linear B a gente conseguiu traduzir, falta de traduzir linear A, que era ali na região do Mediterrâneo, da Fenícia, dos Minóicos. Cara, eu fico... Que delícia deve ser... Porque eu vou fazer uma confissão aqui. Eu sempre fico frustradíssimo, muito contrariado, quando eu dou de cara com algum alfabeto que eu não entendo. Eu sei que é ridículo isso, mas não sei porque é uma reação que acontece comigo. Por exemplo, ontem chegou um produto que eu tinha comprado no Instagram, o rótulo está todo em chinês. Eu falei, cara, como é que eu uso isso daqui e tal? E como o rótulo está em cima de um tubo... usar o translate do Google, bom, em suma, mas o chinês é o caso mais óbvio, mas tem outros, tem lá, tem um alfabeto cirílico, tem, sei lá, você de repente olha ali, você vai num museu e tem uma placa de cerâmica, né, em assírio escrita, em escrita cuneiforme. Eu sei que tem gente que consegue ler, mas eu não consigo e eu fico frustradíssimo. Mas o pior deve ser alguma coisa que ninguém consegue ler. O que está escrito aqui? Né? Então, os caras, para quem gosta de inteligência artificial e também para quem gosta de linguística, o artigo é muito interessante. Vamos ver se isso traz algum resultado. Ele mistura várias técnicas, inclusive de cruzamento de coisas históricas, porque muitas vezes um texto menciona um rei. E esse rei a gente sabe que existiu, que de repente está mencionado em outras coisas e tal. Aliás, vou fazer um parêntese aqui. Eu acho que eu comentei outro dia aqui no Radinho de um episódio muito interessante sobre a vida do Alan Turing, que é aquele pioneiro da computação, etc. e tal. Vocês devem ter assistido aquele filme em que o Alan Turing ajuda a Inglaterra a vencer os alemães, porque ele ajuda a decifrar o código que os alemães usavam. Os alemães tinham criado uma máquina esquisita chamada Enigma, que era uma máquina que embaralhava as letras e ficava tudo incompreensível. A única maneira de você desvendar o que estava escrito ali era com uma outra máquina Enigma, porque a partir do texto por si só era virtualmente impossível. Mas uma das coisas que facilitou muito a vida do Alan Turing e dos ingleses são vícios. Vícios de quem escreve a mensagem. Como é uma mensagem nazista, toda hora vai ter o quê? Heil Hitler. Em algum momento o cara escreveu Heil Hitler. Em algum momento, então tá bom, vamos tentar adivinhar. Bom, se aqui é Heil Hitler, a gente já consegue, já é meio caminho andado, né? Essa história de que essa mania de usar, né, data, Heil Hitler e algumas fórmulas fixas acabou quebrando o joelho da criptografia germânica. O que mais que tem aqui? Ah, eu sempre comento, a gente estava falando de espaço, eu esqueci de comentar essa história. Eu sempre comento que, aqui no Radinho, que a gente tem que ser muito agradecido por estar num planeta que nos acolha. A gente trata ele mal a beça, a gente sacaneia esse planeta até não poder mais e tal. Mas, cara, esse planeta realmente é especial, porque, entre outras coisas, a gente tem uma atmosfera que nos protege de várias coisas e a gente tem um campo magnético que não só nos protege de várias coisas, como protege a própria atmosfera. Né? Se a gente não tivesse um campo magnético, o vento solar ia soprar a nossa atmosfera para longe, a gente ia ficar que nem Marte. A atmosfera de Marte é um milésimo da Terra, é uma porcaria, não tem nada lá. Né? Por quê? Porque o campo magnético foi embora e aí o vento solar levou tudo, tá bom? Aqui então a gente tem, embora o Sol seja essa criatura mal-humorada, a gente tem um campo magnético que protege a gente do mau humor do Sol, e também protege a gente, protege a nossa atmosfera, e estamos aqui felizes e contentes sacaneando a própria atmosfera. Por sorte, a gente não descobriu ainda como sacanear o campo magnético, porque senão ele já tinha acabado também. Pois bem, a questão é a seguinte, a gente está aqui protegido, mas protegido até a página 3. Né? A gente, por mais que, né, seja poderoso, essa poderosa blindagem que nos protege, algumas coisas passam. Por exemplo, o Sol emite partículas o tempo todo, às vezes tem lá umas crises de mau humor, acorda, sei lá, com enxaqueca e bombardeia a gente com partículas que podem provocar curto-circuito, podem provocar, sei lá, problemas de pele, etc. e tal. Então, isso aqui, mesmo estando aqui, acontece. Agora, se a gente sai daqui, né, se a gente vai, por exemplo, para um voo, olha só, um voo transatlântico, só pelo fato de estar numa atmosfera mais rarefeita, de estar lá no alto, a gente é exposto a uma dose muito maior de radiação. Tá? Se você vai para a estação espacial, piorou, porque ali a atmosfera já não tem quase nada, certo? Você está realmente tomando tiro de tudo quanto é lado. Agora, o pior é a Lua. E aí esse artigo comenta que agora, graças à missão chinesa, os chineses estão com uma sonda lá, eles mediram um pouco melhor como é que é a vida ou a ausência de vida na Lua. Pois bem, é 200 vezes pior. Em termos de radiação, é 200 vezes mais. Que radiação é essa? Tem essa radiação solar, que é eventual, que é especialmente imprevisível, especialmente danosa, porque ela pode provocar doenças, problemas, etc. e tal. Mas também tem um tiroteio de tudo quanto é lado, que é o seguinte, convenhamos, estamos numa galáxia, e na galáxia está no universo, e está acontecendo coisa para tudo quanto é lado, em todas as direções, então de todas as direções vem algum tipo de partícula, vem algum tipo de radiação, né? Pode ser um próton dando sopa, pode ser um núcleo de hélio, pode ser raios gama, cara, você toma tiro de tudo quanto é lado, tá? Então você tem esse tiroteio constante que vem da galáxia, você tem uma bala perdida que vem do Sol, e para piorar a situação é o seguinte, a própria Lua não colabora muito, porque quando toda essa radiação bate no solo da Lua, acontecem reações, né? E muitas vezes isso libera o quê? Radiação. Vem um nêutron dando sopa, né? Que não é uma coisa positiva, não, literalmente, afinal, aliás. Também não é negativo, por isso que é nêutron. Mas, bom, vem um nêutron dando sopa que não é nada bom para a sua saúde. Raios gama também. Então, os caras estão chegando à profunda conclusão que se a gente quiser ficar na Lua um pouquinho que seja, a gente vai ter que entrar em cavernas. A gente vai ter que criar realmente abrigos super, super, super espessos, porque a vida é dura, né? Então, olha que interessante, a gente esquece, a gente vê lá Star Trek, os caras no espaço, para lá e para cá, tal. O espaço é hostil. A gente está num útero que a gente consegue, por absoluta cegueira e incompetência, comprometer, né? A gente deveria ter uma relação um pouco melhor. E, aliás, eu vou encerrar o rádio de hoje. Ontem, finalmente, eu estou sendo chamado de novo para fazer palestras corporativas pagas. Puxa, que bom. Virtualmente. Então, ontem, eu já participei de algumas lives. Aliás, vou me autopromover aqui, estou aberto para esse tipo de oportunidade, mas às vezes eu mando gravado, né? Então, ontem eu estava gravando um material para um evento grande, que vai ser exclusivamente online, e aí eu me lembrei da mitologia grega, né? Eu era garotinho, eu lembro que alguém me deu, eu ganhava muito livro quando era garoto, né? Vem de longe essa história. E alguém me deu um livro dos trabalhos de Hércules. Se eu não me engano, acho que até do Monteiro Lobato, que não sei. Bom, trabalhos de Hércules eram 12, Leão de Nemeia, etc. e tal, e tinha um trabalho que era uma das missões, dos desafios, era um gigante invencível, que era Anteus. Anteus, ele era invencível, e o Hércules, coitado, tinha que vencer, derrotar esse cara. Mas como? E por que ele era invencível? Anteus era filho de Gaia. Gaia é a deusa grega da Terra, do planeta Terra, né? Então, ele era quem dava os poderes para Anteus, era Gaia. Então, enquanto Anteus estivesse com os pés na Terra, Gaia, né, o planeta inteiro, né, dava poderes extraordinários, ele era imbatível, porque ele tinha a força da natureza, da vida, do planeta. Hércules, né, como um bom grego sagaz, ele falou, quer saber? Já sei o que eu vou fazer. Ele abraçou o cara, tirou o cara do chão, ou seja, os pés descolaram do chão. Na hora que ele descola do planeta, ele é um homem como outro qualquer. E Hércules derrota Anteus porque ele desconecta Anteus da Mãe Terra. E eu acho que é isso que a gente vem fazendo por absoluta estupidez e miopia, a gente está se desconectando. E na hora que a gente se desconecta de tudo, né, de tudo da nossa natureza humana, da natureza que nos cerca, de uma visão maior, a gente empobrece, né? A gente, não adianta consumir, comprar iPhone, comprar seja lá o que for, carro da Tesla, né? Não adianta enriquecer o Jeff Bezos, não, né? Aliás, eu te pergunto, que você preferia ter, né? 100 bilhões de dólares ou grandeza de alma? Eu prefiro o segundo. Pode ficar com os meus bilhões, senhor Jeff Bezos. Eu acho que pelo menos eu durmo tranquilo. Caríssimos, raríssimos, muito obrigado pelos cafezinhos, muito obrigado por quem comprou o pôster, muito obrigado por quem comprou o adesivo dos raríssimos, pro raríssimo que comprou o único exemplar do meu fabuloso livro solo. Muito obrigado por tudo. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.